Esdras 9. Vou convidar os irmãos a poderem ficar de pé. Vamos fazer a leitura da palavra do Senhor. Acabadas, pois, estas coisas, vieram ter comigo os príncipes, dizendo: o povo de Israel e os sacerdotes e os levitas não se separaram dos povos de outras terras com as suas abominações, isto é, dos cananeus, dos eteus, dos fariseus, dos jebuseus, dos amonitas, dos moabitas, dos egípcios e dos amorreus. Pois tomaram das suas filhas para si e seus filhos, e assim se misturou a linhagem santa com os povos dessas terras. E até os príncipes e magistrados foram os primeiros nesta transgressão. E ouvindo eu tal coisa, rasguei as minhas vestes e o meu manto, e arranquei os cabelos da cabeça e da barba, e me assentei atónito. E então se juntaram a mim todos os que tremiam das palavras do Deus de Israel, por causa da transgressão dos do cativeiro. Porém, eu permaneci assentado atónito até ao sacrifício da tarde. E na hora do sacrifício da tarde levantei-me na minha humilhação, com as vestes e o manto já rasgados, pus-me de joelhos, estendi as mãos para o Senhor meu Deus e disse: meu Deus, estou confuso, envergonhado, para levantar a Ti a face, meu Deus. Porque as nossas iniquidades se multiplicaram sobre a nossa cabeça e a nossa culpa cresceu até aos céus. Desde os dias de nossos pais até hoje estamos em grande culpa e por causa das nossas iniquidades fomos entregues, nós, os nossos reis e os nossos sacerdotes, nas mãos dos reis de outras terras e sujeitos à espada do cativeiro, ao roubo e à ignomínia, como hoje se vê. E agora, por breve momento, se nos manifestou a graça da parte do Senhor nosso Deus para nos deixar a alguns que escapem, para dar-nos estabilidade no seu santo lugar, para nos alumiar os olhos, ó Deus nosso, e para nos dar um pouco de vida da nossa servidão. Porque somos servos, porém na nossa servidão não nos desamparou o nosso Deus. Antes, estendeu sobre nós a sua misericórdia e achamos favor perante os reis da Pérsia, para nos reviver, para levantar a casa do nosso Deus, para restaurar as suas ruínas e para que nos desse um muro de segurança em Judá e em Jerusalém. E agora, ó nosso Deus, que diremos depois disto? Pois deixámos os teus mandamentos, que ordenaste por intermédio dos teus servos, os profetas, dizendo: a terra em que entrais para possuir é terra imunda pela imundícia dos seus povos, pelas abominações com que na sua corrupção a encheram de uma extremidade à outra. Por isso não dareis as vossas filhas a seus filhos, as suas filhas não tomareis para vossos filhos, e jamais procurareis a paz e o bem desses povos, para que sejais fortes e comais o melhor da terra. E deixeis por herança a vossos filhos para sempre. Depois de tudo o que nos tem sucedido, por causa das nossas más obras e da nossa grande culpa, e vendo ainda que Tu, ó nosso Deus, nos tens castigado menos do que merecem as nossas iniquidades, e ainda nos deste este restante que nos escapou, tornaremos a violar os Teus mandamentos e a aparentar-nos com os povos destas abominações? Não te indignarias Tu assim contra nós, até de todo nos consumires, até não haver restante nem alguém que escapasse? Ah, Senhor Deus de Israel, justo és, pois somos os restantes que escaparam, como hoje se vê, e eis que estamos diante de Ti, na nossa culpa, porque ninguém há que possa entrar na Tua presença por causa disto. Que o Senhor abençoe a leitura da Sua Palavra. Ainda antes de nos sentarmos, vamos aproveitar que estamos em pé. Durante alguns segundos vamos poder cumprimentar-nos uns aos outros, saudar-nos sobretudo aqueles que nos visitam. Vamos fazê-lo isso, nesta hora. Podemos ficar sentados, queridos irmãos. Vamos voltar à palavra. Então não esqueçam de dar um abraço especial à família Magalhães também. Hoje há muitos abraços especiais a dar. E é bom termos o nosso coração quente. Até porque o texto de hoje é um texto que nos traz desafios, é um texto... Pode parecer um texto difícil para a nossa sensibilidade moderna. O que é que está aqui a acontecer? Então, os próximos dois domingos, vamos tratar deste assunto, capítulo 9, hoje, e se Deus quiser, capítulo 10, para a semana. E então teremos terminado o estudo do livro de Esdras ainda neste mês de junho, e depois seguiremos para o livro de Neemias. O título do sermão de hoje segue aquilo que acontece. Então, o título do sermão é Esdras arranca o cabelo. Agora, eu não sei se algum irmão já arrancou um cabelo. Digam a verdade. Já arrancaram algum cabelo? Provavelmente já. Porquê? Porque a partir ali dos 20, também depende dos 30, os irmãos têm esse momento onde pela primeira vez viram um cabelo branco. Quem é que o arrancou? Alguns arrancaram? Sim? Quem é que pode acusar-se e dizer, eu reconheço, eu arranquei o meu primeiro cabelo branco? Só duas pessoas, né? Três, né? Ok, algumas, mas as senhoras, é interessante, os homens menos. Né? Agora reparem, arrancar um cabelo dói um bocadinho, não dói? Agora, Esdras arrancou o cabelo e isto as senhoras não sabem. Não sabem o quê? Sabem que Esdras arrancou a barba, mas arrancar a barba deve doer muito, muito. Nunca ninguém arrancou a barba, pois não? Assim? Agora, e nós vamos falar um pouco acerca disto. Como é que é possível isto acontecer? O que é que isto quer dizer? Mas eu quero começar por aqui. Porque Esdras arrancou o cabelo da cabeça e arrancou o cabelo da barba. E é doloroso. É doloroso. Portanto, nós temos maneiras modernas de o fazer. Aliás, não vamos julgar que as pessoas tratavam da sua beleza capilar. É capilar. Arrancando, não, havia naturalmente objetos já cortantes que faziam isso. Mas este gesto, ele tinha um significado que nós já vamos ver a seguir. Esdras arrancou o cabelo da sua cabeça, arrancou o cabelo da sua barba. O que significa uma coisa, os acontecimentos que se estão a dar no capítulo 9, provocam uma reação em Esdras que não é comparável com nenhum outro acontecimento do livro de Esdras. O que é que isto quer dizer? Se há alguma coisa que vai literalmente pôr em pé os cabelos de Esdras, é o facto de muitos judeus, e de judeus com muitas responsabilidades, terem casado com mulheres que não eram judias. Agora, nós vamos ter de mexer um pouco neste assunto até para contextualizarmos. Mas eu quero começar por aqui. O que está aqui a acontecer, neste casamento entre judeus e mulheres que não são judias, é algo que tem para Esdras pontuação máxima a nível de gravidade. Este assunto do casamento é mesmo muito importante. E a primeira coisa que gostava de vos dizer nesta manhã, e que eu creio que podemos retirar facilmente da leitura que acabámos de fazer, é para quem olha a vida com a fé, para quem tem fé, o casamento tem prioridade máxima na sua vida. Alguém que verdadeiramente vive com fé em Cristo olha para o casamento como uma área de prioridade máxima. Porque há coisas que já aconteceram no livro de Esdras, coisas com gravidade, mas nunca Esdras chegou ao ponto que chegou aqui. Portanto, uma das coisas que é seguro nós retirarmos é aquilo que acontece no casamento, para quem tem fé, tem importância máxima. Não é possível eu ser cristão e valorizar muitas coisas da congregação, da igreja, e não valorizar as coisas da casa. Não é possível eu ter fé em Deus e ser muito rigoroso com a teologia, com a minha convicção, e não aplicar essa teologia na minha casa. Os irmãos têm-me ouvido tantas vezes a dizer isto. Agora reparem, este assunto de Esdras e Neemias tem a ver, como nós temos dito, mapas e muros, como se regressa, como se reconstrói e como se recebe. Esta não é uma série sobre o casamento, até porque eu já preguei há dois anos uma série sobre o casamento, volta e meia voltamos ao assunto do casamento, mas temos um programa de aconselhamento familiar, aliás, não esqueçam hoje, aconselhamento familiar às 15, não esqueçam aqueles que ainda não fizeram, estou a contar convosco, todas as famílias que ainda não fizeram aconselhamento familiar, estou a contar convosco a partir de setembro, ok? Mesmo que tenham feito o ano passado, porque o programa deste ano é diferente. Se não forem membros e quiserem participar, também são bem-vindos. Isto para vos dizer o quê? Esta igreja tem uma grande preocupação acerca da família. Agora, o objetivo deste sermão acaba por falar de família também. Não tanto para que eu pregue sobre família, mas mais para que nós possamos pregar de como é que se regressa até Deus na realidade da nossa casa. E, portanto, esta é uma das coisas que eu queria partilhar convosco. Vamos olhar para o capítulo 9 outra vez, eu li o todo, mas vamos resumir os factos do capítulo 9 muito rapidamente. Teriam passado cerca de 4 meses desde que este grupo do segundo retorno tinha chegado a Jerusalém. Tinham passado cerca de 4 meses. Durante esses 4 meses, o que é que Esdras andou a fazer? Esdras fez uma das coisas que ele tinha sido responsabilizado para fazer, pelo rei persa Artaxerxes, que era ensinar a lei judaica, e já na escola dominical falámos sobre isto. Quando diz a lei judaica, o que é que Esdras estava a ensinar aqui? Estava a ensinar a lei judaica àquelas pessoas. O que era a lei judaica? Era os livros da lei. Quais são esses livros da lei, neste caso? O Pentateuco ou o nome? As mesmas perguntas de ainda há bocado, há uma hora. Ou a Torá. Muito bem. Ainda há bocado foi só uma pessoa, agora já há mais pessoas a dizer convictamente Torá. Nem mais. Portanto, esse era o trabalho de Esdras durante estes 4 meses. Cabia a Esdras aplicar aquela velha lei judaica às novas situações que aqueles judeus estavam a viver. Esdras pegava na coisa antiga e dizia assim, a coisa antiga não está ultrapassada, a coisa antiga é para nós aqui. Nós fazemos uma parte de uma história maior do que nós. O comentário bíblico Vida Nova diz assim, a partir destas lições de Esdras, diz o comentário bíblico Vida Nova, o casamento com uma pessoa estrangeira, incrédula, não era, em princípio, em nada diferente do casamento com os habitantes de Canaã, o que havia sido proibido aos antepassados dos judeus. Final de citação. O que é que isto quer dizer? Os judeus estão a ouvir a Torá a ser explicada por Esdras e estão a pensar, espera aí, os nossos antepassados foram proibidos de casar com pessoas que não fossem judias. Isso está em textos como Levítico 18, 19, Deuteronómio 7, Deuteronómio 20, vários textos onde isso estava. Então, o que é que eles começavam a pensar? Estes judeus que agora tinham regressado a Jerusalém, vindos da Babilónia. Eles começavam a pensar, espera aí, aquilo que era para os meus antepassados também se aplica agora a este contexto de hoje. E o problema estava no facto de agora, nesta altura, neste segundo grupo, neste segundo retorno que houve da Babilónia para Jerusalém, havia muitos judeus, e neste caso judeus com responsabilidades muito elevadas, príncipes, sacerdotes, levitas, eles tinham feito precisamente isso. Eles tinham casado com mulheres que não eram judias. Podemos chamar-lhes mulheres incrédulas, mulheres pagãs, que são termos mais antigos. Eu vou usar a expressão mulheres descrentes. E o que é que Esdras faz? Como já falámos, Esdras, que foi encarregado de manter o povo ensinado no judaísmo, como é que ele encara o assunto? Ele rasga a roupa, ele arranca o cabelo da cabeça e da barba e ele fica sentado perplexo. Há algumas traduções, como aquela que lemos, atónito. Tudo isto à vista de todas as pessoas. Ele não fez isso em secreto. Foram ter com ele e, de repente, a situação calha em cima. E esta é a reação dele. Ele rasga a roupa, ele arranca o cabelo, ele fica sentado, atónito, e isto à vista de toda a gente. Depois há um grupo de pessoas crentes que se junta a ele, diz o verso 4, e passado um tempo que correspondia ao sacrifício da tarde, passado um tempo, Esdras levanta-se para logo a seguir se ajoelhar e fazer uma oração que lida com o pecado dos judeus terem casado com mulheres estrangeiras e descrentes. E essa oração tem pelo menos 5 partes. Os irmãos podem abrir o vosso boletim aqui na 3ª página, onde diz para reflexão. Então, em essas 5 partes. Que partes é que tinham? Tinha parte de um lamento individual e coletivo, versos 6 e 7. Reflexão sobre a misericórdia divina, sublinhada pela ingratidão do povo, versos 8 e 9. Terceiro aspecto, confissão específica, versos 10 e 12. A afirmação de um propósito futuro, versos 13 e 14, e a confissão geral como conclusão. O que é que isto quer dizer? Esdras reagiu ao pecado de muitos judeus, integrando-se como parte dele. O que é que Esdras não fez? E eu sei que estou a simplificar muito, mas hoje a nossa tendência é... Ai, fizeram isso? Epá, fizeram isso. Olha, eu não fiz. Não é assim que Esdras reage. Esdras não tinha estado naquela circunstância, mas ele assumiu o pecado de muitos judeus como parte daquilo que ele tinha para fazer. Portanto, Esdras fez dos problemas dos outros a vida dele. A nossa tendência, no geral, é fazer dos problemas dos outros os problemas dos outros. E nós somos razoavelmente bons a fazer isso, não somos? Quando descobrimos pessoas com problemas, somos bons a manter os problemas dos outros na vida dos outros. Mas Esdras não fez isso. Esdras sabia que o problema dos outros tinha a ver com ele, porque ele tinha-lhe sido dado uma tarefa, que era ele explicar a lei. Portanto, Esdras, como nós costumamos dizer hoje, não sacudiu a água do capote. Esdras sabia que aquele problema, não tendo sido praticado com ele, era um problema do qual ele fazia parte. Então, ele integrou-se no problema, confessou o problema, e como vamos ver depois, no capítulo 10 para a semana, ele trabalhou a favor da sua solução. Agora, nós vamos ficar espantados um bocado com a solução. Aliás, alguns de nós já sabem, até porque a solução implica despedir as mulheres e os filhos, e para a semana vamos falar sobre isso. E eu quero dizer isto aos irmãos. Têm perguntas sobre isto, por favor, tomem nota. E tragam-nas. Para a semana fazermos o período de perguntas e respostas. Eu não tenho como pastor, os pastores desta igreja não têm a presunção de poder responder a tudo. Nós não somos gurus, não somos oráculos. Mas se tiverem perguntas sobre o assunto, tragam, não as reprimam. Coloquem as vossas perguntas. Até porque quer este capítulo 9, quer o capítulo 10, vos pode trazer algumas dificuldades. Quando nós falámos na Escola Dominical há uns tempos sobre este assunto, isso também foi falado. O que interessa notar agora é que, a partir deste exemplo de Esdras, quem tem fé não relativiza os pecados do casamento. Eu comecei por vos dizer, quem tem fé olha para o casamento como um assunto de prioridade máxima. Não é prioridade mínima, nem prioridade mais ou menos. O casamento é prioridade máxima. Disse-vos isto. Deixem-me dizer-vos isto agora também. Quem tem fé não relativiza os pecados do casamento. E eu sei que eu estou a fazer uma grande simplificação, mas a nossa tendência perante problemas destes hoje em dia é... Ninguém arranca cabelos por causa disto, ninguém arranca barbas por causa disto, ninguém rasga a sua roupa por causa disto. Nós relativizamos. Olha, mal para ele. Meteu-se nesse problema, mal para ele. De facto, o contexto é diferente. Isto já foi há alguns milhares de anos. Mas é importante nós percebermos os princípios que se podem aplicar. Podem e devem aplicar-se a nós. Esdras fez parte da solução, não relativizando os pecados do casamento. Um dos incómodos que nós sentimos, nós que vivemos hoje, no século XXI, um dos incómodos que podemos sentir com este texto é porque ele parece-nos dar-nos uma ideia muito estreitinha da fé. E para nós, e continua a generalizar, mas para nós gostamos de ter fé quando a fé afirma coisas largas. Não é? Ainda esta manhã na escola dominical nós dizíamos, gostamos do livro de Jonas, porque o livro de Jonas, o profeta é que cria uma fé pequenina e Deus ampliou uma fé tão grande que chegou até aos ninivitas, que eram vistos como povos infiéis. E nós ficamos contentes. Mas logo a seguir vem um livro, que é o livro de Naum, onde Ninive volta a ser condenado. Então, no geral, a nossa tendência é, quando a fé é larga, nós estamos ok. Se a fé parece estreita, nós ficamos um bocado inquietos. Dá a ideia de que é assim uma coisa elitista. Agora, reparem, o assunto deste sermão não é tratar disto. Mas também, deixem-me só partilhar isto convosco. Quando nós usamos a palavra estreita e larga, lembramos de algum texto na Bíblia? Alguém se lembra de algum texto na Bíblia? Quando usa a palavra estreita e larga? A porta. Entrai pela porta estreita, porque larga é a porta e espaçoso o caminho que conduz para a perdição e são muitos os que entram por ela. Porque estreita é a porta e apertado o caminho que conduz para a vida e são poucos os que acertam com ela. Quem é que foi a pessoa intolerante que disse uma coisa desta? Jesus. Onde? No sermão do quê? Então, mas o sermão do monte não é aquele texto em que Jesus é só paz e amor? Pois é, o sermão do monte diz tanta coisa desagradável para a nossa sensibilidade moderna e Jesus disse isso. Entrai pela porta estreita. Agora, eu não vou pregar o princípio de Esdras a partir destas palavras de Jesus. Até porque quero contextualizar melhor. Eu não quero dizer uma coisa aos irmãos. Olha, irmãos, lidem com isso. Jesus diz que é estreito e, portanto, isto é estreito. Vamos tentar contextualizar para perceber como é que podemos retirar os bons princípios que estão aqui a ser vividos por Esdras. Mas lembrem-se, de facto, quando ouvem as palavras estreita e larga, lembrem-se daquilo que Jesus disse. Porque eu acredito que Jesus não estava a brincar. Os irmãos acham que Jesus estava a brincar? Está Jesus com a mania. As hipérboles, sempre a exagerar as coisas, não é? Qualquer dia vai dizer que um rico entrar no reino dos céus é como um camelo entrar... E acontece. Lá está Jesus. Agora, vamos perceber o que é que este princípio quer dizer neste texto. Vamos contextualizar neste texto em particular. O casamento com mulheres incrédulas significava, na prática, rejeitar a liberdade do cativeiro que aquele regresso a Jerusalém significava. E este é um princípio que eu quero rapidamente expor-vos nesta manhã. O que é que estava a acontecer nos eventos de Esdras? O casamento com mulheres incrédulas era um desastre, porque na prática significava rejeitar a liberdade do cativeiro que aquele regresso a Jerusalém significava. Vamos tentar entender melhor isto. Quero brevemente, não quero levar muito o vosso tempo. No final há uma reunião com os porteiros e, portanto, quero ser breve aqui, mas rapidamente explicar isto. Segundo o próprio livro de Esdras, porquê que os judeus, por favor, vão-me respondendo, porquê que os judeus tinham sido exilados para a Babilónia? Porquê que os judeus tinham sido conquistados por Nabucodonosor e tinham ido parar à Babilónia, que entretanto tinha sido conquistada pelos persas? Porquê que isso tinha acontecido? Já falámos sobre isto. Porquê que tinha acontecido isto? Como? Divisão do reino, mas é verdade, João, mas em particular, porquê que tinha acontecido isto? Porque lembram-se, a determinada altura, o próprio Esdras conta no seu livro que, quando há questões burocráticas complicadas acerca das legalizações da reconstrução do templo, e vão perguntar aos, quando ele começou a ser reconstruído sem autorização, os judeus dizem, olha, isto aconteceu porque? E eles dizem, isto aconteceu, nós fomos deportados, nós fomos exilados porque? Porquê? Pelas transgressões. Reparem, os judeus assumiam uma coisa que hoje é complicado para nós assumir nos nossos dias. Os judeus assumiam que a dificuldade das circunstâncias que estavam a viver era um castigo de Deus. Agora, eu quero ser cuidadoso com isto, porque eu acho que nós devemos ser cuidadosos. Imagina, os irmãos podem viver circunstâncias na vida e chegar e dizer assim, eu estou a viver isto porque Deus me está a castigar. E não é impossível que isso possa acontecer, mas eu acho que nós devemos ser cautelosos, certo? Eu acho que nós devemos ser cautelosos como aplicamos esse juízo. Mas, verdade seja dita, quando nós lemos a Bíblia, vemos que muitas coisas nos acontecem por castigo de Deus. E às vezes há consequências desagradáveis que nós temos na nossa vida que são consequências de coisas erradas que fizemos. Agora, independentemente se nós vamos usar estas expressões castigo de Deus ou não na nossa vida, e eu aconselho-vos a serem muito cautelosos a fazê-lo, a verdade é que na Bíblia aqueles judeus têm a noção de que eles foram lá porque Deus os castigou, porque eles tinham sido desobedientes. Então, e como nós sabemos ler a palavra, a misericórdia de Deus com aquele que ama, a misericórdia que Deus tem com aqueles que ama é um sintoma persistente na personalidade divina. O que é que isto acontece? Deus castiga, é verdade. Deus castiga, é verdade. Mas Deus vai além do castigo com aqueles a quem se prometeu. Deus vai além do castigo com aqueles a quem se prometeu. E por isso mesmo, Deus criou espaço no coração dos governantes persas, isto já foi dito aqui no capítulo 9, que eram os dominadores atuais dos judeus, para que fosse aberta uma oportunidade de regresso a Jerusalém. Esse regresso a Jerusalém passava por duas coisas, que é por isso que estamos a estudar estes dois livros. O regresso a Jerusalém passava por reconstruir o templo e por reconstruir os muros. O templo é tarefa de Esdras, os muros é tarefa de Neemias. Por isso é que depois vamos continuar a ler os livros de Neemias. Logo, os judeus estavam a voltar ao seu país para, ao reconstruírem o símbolo da presença divina, que era o templo, saberem que a verdadeira liberdade é a comunhão com Deus. Vou voltar a repetir esta frase, ela é importante. Os judeus estavam a voltar ao seu país para quê? Porque estavam com saudades? Porque tinham lá uma casa bestial à espera? Não. O objetivo do regresso dos judeus da Babilónia para Jerusalém era, ao reconstruírem o símbolo de que Deus estava com eles, que é o templo, eles saberem que a verdadeira liberdade nem é o templo em si, mas é aquilo que o templo quer dizer. A verdadeira liberdade é a comunhão que eu posso ter com Deus. E por isso é que, reparem, é interessante. Deus não os tinha abandonado na Babilónia. Até porque nós sabemos, nós acreditamos num Deus que é omni-quê? Presente. Ele está na Babilónia, ele está em Jerusalém, ele está em Lisboa, ele está em qualquer sítio. Mas é verdade que aquilo que o templo significava para os judeus significava a presença de Deus no meio do povo. Então, a lição fundamental que os judeus estavam a aprender ao regressar à sua casa não é tive tantas saudades, fui imigrante tantos anos, que era a minha vivenda agora. Não era isto. Apesar de eles terem feito coisas parecidas. O que eles sabiam é que ao regressar à sua casa e ao reconstruírem o templo, o mais importante na vida dos judeus era a comunhão que eles podiam ter com Deus. E agora sigam esta linha de raciocínio, porque é aqui que a coisa vai esbarrar com casamentos com descrentes. É aqui que a coisa vai esbarrar com casamentos com descrentes. Essa verdadeira liberdade, que é a comunhão com Deus, também significava uma reforma da religião. Porque em grande parte os judeus, no tempo do exílio da Babilónia, se tinham desfamiliarizado com a lei. Ou seja, um judeu está perto de Deus não só por poder estar de volta ao seu país, um judeu está perto de Deus não só porque voltou ao seu país, não só por poder usar o templo para praticar a religião e os sacrifícios. Lembram-se que isso foi a primeira coisa que começou a acontecer na reconstrução do templo. Ainda nem sequer estava tudo montado. O que é que foi a primeira coisa que os judeus começaram a fazer logo? Foi a construção de um quê? De um altar. Portanto, um judeu está perto de Deus não só porque voltou a Jerusalém, não só porque pode usar o templo para praticar a religião, mas um judeu também está perto de Deus por poder aplicar a lei da sua fé a todos os domínios da sua vida, sobretudo o domínio da casa. A proximidade com Deus podia-se avaliar no facto, ok, eu voltei a Jerusalém, sinto-me mais próximo de Deus. Ok, eu estando em Jerusalém já tenho o templo, posso fazer sacrifícios, sinto-me mais perto de Deus. Certo, tudo isso é verdade, mas sobretudo, ok, eu estou em Jerusalém, eu vou ao templo, mas eu em minha casa, eu procuro a comunhão com Deus, em minha casa. Ora, se os judeus casassem com mulheres de outra fé, o que estava em causa era a própria continuação dos judeus. Se os judeus casassem com mulheres de outra fé, o que estava em causa era a própria continuação dos judeus. Não fazia sentido regressar a uma Jerusalém refundada pela reconstrução do templo, enquanto símbolo de que Deus está lá, se dentro das próprias casas de cada um, através de casamentos com mulheres incrédulas, Deus era abandonado. Quem tem fé não pode achá-la completa na congregação e tê-la dividida em casa. E é por isso que nós tantas vezes aqui na igreja falamos sempre em três esferas. Qual é a primeira esfera? A esfera apertadinha? Qual é a esfera apertadinha? É a esfera da casa. Qual é a outra esfera um bocadinho mais ampla? A esfera da congregação, da igreja. Qual é a outra esfera, depois mais ampla? É a esfera da cidade ou da cultura. E nós insistimos sempre a dizer, a primeira esfera onde a nossa fé se vê, não é na igreja, é na casa. E por isso é que os irmãos tantas vezes me ouvem a dizer isso, as qualificações para o ensino na igreja, para a liderança na igreja, não têm a ver com testes psicotécnicos. Há aqui irmãos que podem ser pessoas muito mais capazes do que eu, muito melhores oradores do que eu, muito melhores oradores que alguns dos nossos professores. As qualificações, segundo o Novo Testamento, para servir na igreja, são aquilo que acontece onde? Em casa. Até, vamos trocar isto em miúdos. Os irmãos não têm de aceitar o meu ensino se os meus filhos não estão a aplicar. O que os irmãos podem dizer a qualquer pastor que chegue de peito feito ao pé de vocês a querer pregar-vos é, se ele não vive aquilo em casa, vocês podem mandá-lo pregar noutra freguesia, porque é isso que a igreja faz. Se tu não vives isso em tua casa, tu não vais pregar para o púlpito. Porque a primeira esfera onde nós vemos que a nossa fé é verdadeira é em casa. E por isso é que quem ensina... Atenção, não tem de ter famílias perfeitas. E hoje o lapso na minha família ainda é maior porque eu estou sem a minha Ana Ruth, não é? E sou mesmo um coxo sem ela. Nem um coxo, acho que sou um paraplégico. Não sei, não... Pela graça de Deus, cheguei aqui. Okay? E acho que tenho todos, estou a contar quatro. Estão ali todos. Não me esqueci nenhum. Agora, reparem, o que eu quero dizer com isto, percebam um princípio. Eu não estou a dizer que quem ensina e quem é pastor nesta igreja tem vidas perfeitas em casa. Não me entendam mal. Mas tem de ser pessoas reconhecidas, é isso que Paulo diz a Timóteo e diz a ti, tem de ser pessoas reconhecidas que o princípio que ele vai pregar para a igreja, ele está a viver em casa. Se ele não viver em casa, ele não vai botar faladura na igreja. Porque é na casa que nós somos reais, em primeiro lugar, não é na igreja. Todos nós sabemos vir para a igreja com uma aparência melhor do que a nossa. Até eu venho bem... os irmãos não vão definir se eu estou bem ou mal vestido, mas eu até tento ir para a igreja melhor do que nos outros dias. A irmã Irene sabe, no outro dia encontrámos-nos a comer no mesmo sítio na Gulbenkian e eu estava tão mal vestido que a irmã Irene preferiu fingir que não me tinha visto. Não é? Não tinha mesmo, não tinha mesmo, não tinha mesmo. Mas notou, não é? Obviamente, porque epá, o Tiago do domingo é um bocadinho melhor do que este. Não sou, mas o que eu estou a querer dizer com isto é fácil nós, na esfera da congregação, fingirmos uma coisa que não precisamos de ser em casa. E é este assunto que Esdras está a falar. Vocês não podem ir armados em campeões para o templo e dizer Senhor, eu confio em ti. Mas depois em vossa casa estarem a casar com mulheres que não têm os mesmos princípios que vocês. E sabem que depois havia questões que eu não vou entrar, mas que ajudam também a definir a dificuldade. Sabem, um dos problemas de casar com uma mulher estrangeira é que uma mulher estrangeira não tinha de seguir a lei judaica que quem é que estava a ensinar? Esdras. Esdras está a ensinar a lei judaica. Ele, olha, o parceiro tinha casado com uma mulher que não era judia. Ela podia dizer, isso é lá da tua lei. Isso vives tu à tua maneira. Isso não vens trazer a tua lei para mim. Portanto, o que estava, em princípio, colocado em causa era a própria continuação dos judeus. E por isso é que mesmo quando para a semana nós vimos as soluções a serem um bocado radicais, nós temos que perceber o princípio que está lá. O que estava em causa era a própria continuidade dos judeus. Quem tem fé não pode achá-la completa na congregação religiosa para tê-la dividida em casa. Quero terminar dando um exemplo. Há uma palestra muito interessante, o pastor Tim Keller, eu sei que falo mais dele, de facto ele é um pastor que é muito inspirador para muitos e para mim também em particular. Ele escreveu um livro sobre o casamento que se chama The Meaning of Marriage. E em 2011, a Google convidou-o para ir falar do livro. A Google! Hein? Agora, para quem não está muito dentro, a Google não é uma igreja. Okay? A Google não é uma igreja. Só para saberem, a Google não é uma igreja e convidou o pastor Tim Keller para ir falar sobre um livro de casamento. Vocês podem verificar. Vão ao YouTube, metem Tim Keller, Google. E agora, imagina, isso é uma das coisas que é tão inspirador no pastor Tim Keller. A determinada altura, ele abre a oportunidade a fazer perguntas e resposta, a fazerem perguntas e tentar responder, e ele resolve tocar num assunto que nós podíamos dizer, olha, ora aí está um assunto que não se deve tocar quando se fala com pessoas que não são crentes. Então, ele resolve dizer, falar na ilógica que é pessoas casarem quando não têm a mesma fé. Ele está a falar para descrentes. Não está a falar para crentes. E ele resolve explicar porque é que não faz sentido casarem pessoas que não têm a mesma fé. Isto na Google. E eu vou só citá-lo. Ele diz assim, se a fé é uma coisa importante para ti, então o teu esposo tem de partilhar dessa fé para te entender. Se o teu esposo diz, eu não partilho da tua fé, mas amo-te na mesma, então isso quer dizer que a tua fé não é assim tão importante para ti, porque não dá forma às decisões que tu tomas diariamente, e isso quer dizer que a fé não interfere com o que sentes e o que pensas e com a maneira como tu lidas com os problemas. Final da citação. Agora deixem-me dizer isso. Às vezes é mais fácil explicar esta lógica a descrentes do que a crentes. E eu já tenho falado neste assunto antes. Deixem-me simplificar um bocadinho mais. Os irmãos já me ouviram falar sobre isto noutras ocasiões. Eu quero ser justo. E amoroso, até porque depois há o outro lado disto que eu também quero sempre deixar claro. Deixa-me dizer isto desta maneira. Se a fé tem a ver com tudo na tua vida, ligar-te a uma pessoa que não a tem é oferecer-lhes numa versão morta de ti mesmo. Eu sei que é radical colocar assim, mas percebem? Se tu dizes, a fé tem a ver com tudo na minha vida tem a ver com fé. Se tu te casas com uma pessoa descrente, o que tu estás a dizer, então eu vou oferecer a versão morta a esta pessoa. Eu sei que é radical colocar assim. Também há outra maneira de colocar o assunto. Que é, se a pessoa se dispõe a um casamento com alguém que não partilha dos mesmos princípios, ela descobre que, bem vistas as coisas, a fé que tem não influencia as coisas realmente importantes da vida dela, como a escolha do teu esposo. E lembrem-se que o primeiro princípio é escolher não. O casamento é uma coisa de importância máxima. Pronto. Agora, os irmãos sabem, eu já falei noutras alturas em relação a isto, só por causa dos princípios. Este não é um assunto novo na igreja. E nós lidamos com ele e eu quero sempre enfatizar isto. E por isso é que é importante. Aliás, no aconselhamento familiar é uma coisa que muitas vezes é repetida. E por isso é que é importante que venham ao aconselhamento familiar. Porque em 1 Coríntios 7, quando há o problema de pessoas que já estão casadas com descrentes, e eu gosto de sublinhar isto, porque nós temos essas situações na nossa igreja. Quando as pessoas já estão casadas com descrentes, não... O que vão fazer é dar a vida para a conversão deles. E, portanto, eu volto a dizer, já repeti noutras alturas, percebam o princípio com que eu, obviamente, não caso crentes com descrentes, porque a palavra me parece clara, mas sempre que isso já é uma realidade, e isso é importante, sempre que isso é uma realidade, eu sou o vosso maior companheiro para a conversão dos vossos cônjuges. E por isso, reparem, 1 Coríntios 7 ajuda-nos a entender isso. As pessoas que estão casadas com descrentes, independentemente de porque é que o fizeram, não interessa. As pessoas que estão casadas com descrentes, elas não estão amaldiçoadas. Porque o que o apóstolo Paulo diz, agora tu tens de santificar o teu cônjuge para que ele se possa salvar. Portanto, existem casos assim na nossa igreja e eu estou com estas pessoas. Percebem? Eu sei que pode parecer paradoxal, porque se fosse no passado, antes da pessoa ir casar, eu ia dizer, não faças isso. Mas quando a pessoa já está casada, e deixem-me dizer, o casamento é sagrado. Não precisa ser um sacramento para nós, mas o casamento é sagrado. E quando o casamento está, eu vou lutar convosco para a conversão dos vossos cônjuges. É para isso que eu estou cá. É para impedir de se casarem com descrentes, mas quando isso é uma realidade, é para que os vossos cônjuges descrentes possam ser crentes. E nós temos muito trabalho para fazer. Para que aquilo seja celebrado, não sejam as nossas decisões, mas a misericórdia de Deus connosco. E nós temos histórias maravilhosas destas na nossa comunidade, porque Deus é bom. A história do João e da Filomena, que já foi partilhada algumas vezes, é apenas uma dessas histórias. E por isso é que nós gostamos de colocá-la na montra. Não para que tirem as conclusões erradas, não é para que digam, ah, então vou casar com o primeiro que me aparecer e depois Deus vai-me ajudar. Ninguém pensa assim, obviamente estou a exagerar. Mas para que entendamos que Deus é tão misericordioso que às vezes nas nossas más decisões Ele vai tirar um bom proveito. Aqui vou terminar. A lógica deste texto lembra-nos que não existem obras de reconstrução que não impliquem também uma reconstrução dentro dos homens que fazem essas obras. E era aqui que eu queria terminar, para a semana voltamos. A lógica deste texto é, tu não podes querer reconstruir coisas lá fora sem que Deus te reconstrua lá dentro. E isto agora aplica-se a todos, queridos irmãos. Quer àqueles que têm casamentos com crentes, quer àqueles que têm casamentos com descrentes. Isto aplica-se a todos. Tu não podes querer reconstruir coisas lá fora se não deixares que Deus te reconstrua cá dentro. Por isso é que Esdras arrancou o cabelo. Por isso é que Esdras arrancou a barba. Por isso é que Esdras rasgou a veste. Porque ele disse assim, espera aí, este pessoal está-me a ouvir a falar da lei, mas este pessoal não percebe que a lei não são regras. A lei é para o coração. A lei de Deus é para o coração. É para o nosso desejo, é para a nossa delícia, é para o nosso prazer, é para a nossa alegria. Se vocês me estão a ouvir, a ensinar-vos regras, que não estão a viver dentro de vocês, nas vossas casas, isto é uma tragédia. Significa que Deus, apesar de nos ter libertado do cativeiro, nós estamos a querer continuar dentro do cativeiro. Casar com mulheres incrédulas significava, neste sentido, em Esdras, eu querer continuar dentro do cativeiro quando Deus me tinha libertado. E por isso é que Esdras não foi exagerado em reagir assim. Não faz sentido nós termos comunhão no espaço público para no espaço privado estarmos privados dessa comunhão. Este é um caminho duro, queridos irmãos. Vou pedir aos músicos que possam vir para terminarmos cantando. É um caminho duro, é verdade. Mas deixem-me dizer-vos, e é importante que isto fique selado, porque depois vamos continuar a falar para a semana sobre o assunto. É um caminho duro, mas é um caminho de liberdade. É um caminho de liberdade. Os mais antigos, com frequência, nos dizem assim, em relação àqueles que viveram antes da Revolução, não é? Muitas vezes nos dizem, vocês sabem lá como é que era antes, vocês agora têm tudo garantido. Os mais antigos, isto é um apelo que eu faço aos mais antigos. Não desistam dos mais novos. Continuem a dizer-lhes esse tipo de coisas. E os mais novos não ouçam isto com distância. Mas para ficarmos com uma coisa bem clara. A liberdade custa. A liberdade custa. Como tenho dito noutras ocasiões, se não começou a doer, ainda não começámos a dar. Se ainda não nos começou a doer, ainda não começámos a dar. A liberdade custa. A liberdade tem um preço. E aquilo que aqueles judeus que tinham casado com mulheres incrédulas estavam a perceber é que havia custos para eles serem livres. E a liberdade que eles tinham em Deus era mais importante ainda do que os maus casamentos que eles tinham feito. Que o Senhor nos ajude.